continue com Escala Brasileira.
Eu estou conversando com o Ademir Júnior, que é multi-instrumentista aqui, toca saxofone, flauta, entre outros, aqui de Brasília e também conhecido no Brasil aí, já gravou com muita gente no mercado nacional. Ademir, eu queria te falar uma coisa aqui. Eu tenho a impressão que hoje em dia os músicos que se inserem nessas novas tecnologias, aí eu tô falando de plataformas digitais de música, streaming, enfim, isso mudou muito o tipo de como se ouve música hoje. Porque antigamente a gente tinha, né, vamos falar pelo menos assim, de uns 40, 30 anos pra cá, vinil, né, você tinha cassete, aí veio o CD, aí veio o MP3, e agora a gente tem o streaming, né, essas plataformas aí de música. Eu, como ouvinte, sinto muita falta da ficha técnica dos álbuns nas plataformas, como Spotify, Deezer. A gente tem acesso às músicas, é legal porque você descobre coisa que você nunca acharia sozinho, talvez, né? Porque ele te indica, você vai descobrir. É sensacional. Mas eu acho que fica faltando um pouco a parte técnica, para quem gosta de saber quem tocou aquela música, quem produziu, quem fez a bateria, quem foi o baixista, quem arranjou. Você tem essa sensação também? Você que tá nas plataformas, como que é isso para vocês? A importância de saber quem participou de todo o processo?
Assim. Eu, normalmente, no meu CD, por exemplo, nos meus álbuns, eu sempre crio uma página, né? Uma land page, que a gente chama. E dentro dessa página eu coloco todas as informações do álbum como se fosse um álbum físico, né? Então, para suprir a pessoa que quer saber mais, a gente faz sempre uma página. E no meu site, ademirjunior.com, todo mundo pode encontrar todas as informações dos meus álbuns. Mas é uma falta realmente que a gente sente quando você entra num aplicativo, né? Não tem as informações, mas, cara, nem a gente não tem tudo. Tem que se conformar com o que tem, como da mesma forma que na época não tinha... Por exemplo, você tinha que ouvir um lado da fita, depois tinha que virar o lado. Tinha que ouvir um lado do LP, tinha que virar o lado. Ninguém tem tudo o tempo inteiro, né? A gente tem que jogar o que tem, jogar o jogo que tá valendo na hora. E aproveitar, né? Não tem um benefício, mas tem milhares de outros benefícios, né? Eu vejo dessa forma.
Tá certo. Ô, Ademir, vamos seguir nosso papo aqui. Eu queria te perguntar agora o seguinte: a gente está vivendo um momento que é uma coisa inédita, pelo menos para a nossa sociedade moderna, que é essa questão da pandemia, está atingindo o mundo inteiro, está atingindo o Brasil de forma trágica, né? Com tanta morte, com tantas privações também, porque vamos falar da música, né? Essa parte cultural foi muito atingida, né? A questão depende de público, e público não é aglomeração, e por enquanto, né, a gente não está podendo fazer isso. Eu queria te perguntar, assim, como músico, como que você está passando por esse momento, como você está vendo isso, e quais são as suas perspectivas, assim, de trabalho daqui para frente?
Eu passo por esse momento, passei, né, estou passando por esse momento por vários prismas. Porque se, por um lado, a gente está na pandemia, tem que ficar em casa e tem que se resguardar, não estar na aglomeração, esse é um lado que todo músico vive. Mas eu também sou bombeiro. E o bombeiro, ele está na linha de frente dessa situação toda, né? Segurança e saúde. E no ano passado inteiro, praticamente eu não tive pandemia no bombeiro, porque eu estava sempre tocando para as famílias que estavam justamente em casa, evitando a aglomeração. Então, estava nas portas dos prédios, estava tocando de dueto, sax e violão, cumprindo demandas da corporação, que foi muito importante para a população. Quando a gente chegava debaixo do prédio e via todas as pessoas assim aparecendo no prédio e sabendo que aquela música estava servindo de remédio, de acalento para as pessoas. Então, foi muito importante. Esse é um lado. O outro lado, que é o lado de ficar em casa, eu nunca parei, eu fiquei produzindo muito. Foi nesse ano, justamente ano passado, que a Escola de Solista nasceu. Nós lançamos a escola, lançamos dois cursos, foi o curso de improvisação comigo e o curso de harmonia com o professor Ian Guest. Então, assim, para quem quer, na verdade, né? A criatividade, ela tem que aflorar nos momentos mais difíceis. Senão, você para, você entra em depressão, aí começa a absorver tudo que é de negativo. Eu, por exemplo, eu quase não vejo televisão, vejo pouquíssimo, assim, muito raro. É, vejo mais coisas divertidas, assim, eu não quero saber muito de notícias, porque as notícias são só violentas, são sangue demais, é muita morte, é muita política nojenta. Então, assim, isso não traz nada de bom, é só tóxico. É você ficar absorvendo coisas tóxicas o dia inteiro. E você acaba entrando numa vibração muito baixa. E aí eu evito isso, né? Então eu tento me ligar mais na música, em criatividade, um pouco de entretenimento, para a vida poder seguir. Senão a vida para também, né? Você entra na doença de todo mundo aí.
Que música que a gente pode ouvir agora que traduz esse espírito aí de...
Já que a gente falou disso, vamos ouvir a primeira música do álbum Good Vibes, que se chama Good Vibes.
Esse é o Escala Brasileira, a gente conversa nesse episódio com Ademir Júnior. Ademir, a gente acabou de ouvir uma música de um álbum novo seu, Good Vibes, que a música também tem o nome, Good Vibes. Boas vibrações para todo mundo aí, a gente espera nesse momento principalmente. Esse álbum foi produzido durante a pandemia, como é que foi essa construção aí dessa
nova? Não, esse álbum foi produzido um ano antes da pandemia, visando a escola de solistas. Foram 23 composições inéditas que eu fiz para referentes às aulas que são do curso de improvisação na escola de solistas.
E aí, qual a participação dos alunos, ou como é que é isso?
Esse álbum ele tem a participação de grandes músicos do nosso cenário. Um deles nos deixou, né, infelizmente, no ano passado, o Alex Carvalho, guitarrista, tem o Eduardo Farias no piano, Moisés Alves no trompete, André Vasconcelos no baixo e Edu Ribeiro na bateria. Então é um sexteto.
E as composições são todas suas desse álbum?
É, todas. São 23 composições, todas minhas.
Vamos falar um pouquinho de composições, então, assim. Como que é o seu processo criativo, assim? É, muito ligado à melodia, ou você é um cara que pensa mais na harmonia? Fala um pouquinho dessa
técnica. Eu penso muito em melodia e ritmo. A harmonia eu nunca penso tanto, porque a harmonia ela vem depois, ela na verdade ela responde à proposta da melodia. Primeiro a melodia, porque a melodia é como se fosse a pele, é a parte mais externa, né, mais vista, né? E a harmonia está lá compondo, ela ajuda na verdade a melodia a soar muito bem. A função da harmonia é essa. Então eu penso sempre depois. E o ritmo, porque ele é intrínseco às levadas que tem na melodia, que já são sugeridas na melodia, ou que vão fazer, vão ter mais a ver com o público, né? De acordo com a melodia. O ritmo que você propõe, os ostinatos, por exemplo, eles têm muito a ver com a característica do que você está sentindo, do que você quer propor para qual tipo de público.
Vamos chamar uma composição aí que fale um pouquinho, que mostre bem isso, assim, talvez um ritmo legal.
É. Vamos lá, vou escolher aqui. Vamos para a música 1-0, que é a música do Pixinguinha, música 7, música 7 do álbum Camaleão 3.
Thank you.
Então a gente está chegando no final do nosso papo aqui no Escala Brasileira com Ademir Júnior, esse grande instrumentista que a gente tem no Brasil. E Ademir, eu queria trazer mais um último tema aqui para a gente conversar, que é sobre a questão da educação na música. Vários artistas, eles têm uma carreira como compositor, como instrumentista, ou cantor, enfim. Mas nem todos ou poucos deles têm uma questão também de passar o conhecimento à frente, que é a questão de educar mesmo, criar métodos, estabelecer cursos de música. Hoje em dia, na era digital, a gente tem essas possibilidades, né? Cursos online, lives de músicos dando aulas, enfim. Você tem essa faceta, né? Você também é um cara que, para além da música, da carreira artística, também tem essa questão de ensinar música. Como é que é isso para você, de passar à frente esse conhecimento?
Eu sempre tive vontade de passar aquilo que eu aprendo, nunca de reter. Então isso sempre vem comigo desde a adolescência, e isso foi alastrando, né? Passei a ser professor de cursos, de oficinas, workshops em todo o Brasil, vários lugares do Brasil, já passou de 60 o número de cursos, entre cursos e workshops sobre improvisação e saxofone, big band. Então isso está muito vivo na minha vida, que é a vontade de passar à frente conhecimento. E a questão artística é outra vertente, porque depende de produção, depende muito de trabalhos laboratoriais que são feitos em casa, como arranjos, composições, arranjos para big band ou produções de álbuns, né? Então são dois caminhos distintos. Assim, ainda tem um outro lado que é de tocar, né? Que aí já é um outro caminho que envolve estudo técnico em casa o tempo inteiro, é praticar, estar em dias para a gente não deixar furo e estar sempre com uma melhor performance, né?
Tá certo. Eu queria te agradecer muito por participar aqui do Escala Brasileira na Rádio Senado. A Rádio Senado é uma rádio que dá muito espaço para música brasileira e também música instrumental e música boa. E aí eu acho que eu quero te agradecer em nome dos ouvintes, em nome da rádio, e é muito legal poder ter esse papo contigo e poder conhecer um pouquinho mais desse mundo da música, tanto de Brasília quanto da música instrumental, da música de instrumento de sopro, que é mais especificamente assim, a tua praia. E agradecer muito a sua participação e dizer que as portas da rádio estão abertas para você. E muito obrigado mesmo, que você tenha um ótimo restante de ano aí, que a gente consiga passar por esse momento que está mais difícil aí, mas as coisas voltem ao normal.
Tá ótimo, obrigado, Pedro, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer poder falar da música, poder falar dos nossos trabalhos, e eu acho que sempre está ajudando e realimentando, né, a cultura para todos que estão aí participando também. Muito obrigado também. Até a próxima.
Qual música que a gente pode ouvir para fechar nosso papo hoje?
Vamos ouvir a música 4 do CD Brasilidades, Vila Bar, que é um chorinho.
Escala Brasileira tem produção e apresentação de Pedro Henrique Costa, nos trabalhos técnicos, André Menezes. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e você pode baixar e escutar quando quiser. Muito obrigado e até o próximo!
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.